Vamos começar agora uma entrevista no quadro Por Dentro do Agro e vamos falar sobre um avanço importante na agricultura. Pesquisadores da Embrapa, no Acre, estudam há 2 décadas o uso do óleo essencial da pimenta de macaco, uma planta abundante na Amazônia, como alternativa natural no controle de pragas e doenças. Esse bioinsumo pode funcionar tanto como inseticida como fungicida, reduzindo a dependência de agrotóxicos tradicionais. E a gente conversa agora com o pesquisador da Embrapa no Acre, e ele lidera esse projeto, Murilo Fazolin, já está conectado com a gente. Murilo, seja bem-vindo à CBN Amazônia. Conta pra gente mais sobre esse estudo que já vem sendo realizado aí há mais de 20 anos.
Pois não, é um prazer estar com vocês, agradeço essa oportunidade para podermos comunicar um pouco daquilo que a gente vem fazendo em termos de pesquisa. Nós bioprospectamos plantas na Amazônia Ocidental, né, até o sul do Amazonas, durante 30 anos, praticamente. Fomos buscando fontes de extratos vegetais para controle de pragas, né, porque eu sou entomologista. Aí nós fomos afunilando, né, as plantas que tinham maior potencial e chegamos a uma planta chamada Piperaduncum, que ela é antigamente chamada de pimenta de macaco. Não é uma pimenta comestível, mas dela se extrai um óleo essencial que é rico num composto chamado dilapiol, que é um excelente inseticida para várias pragas. E aí é que nós estamos, então, agora desenvolvendo uma formulação para que possa ser utilizado em grande parte de cultivos, né? Principalmente milho, mamão, feijão e soja.
Professor, o óleo dessa planta contém, como o senhor mesmo falou, o dilapiol, que tem ação comprovada contra insetos. Como é que funciona esse princípio ativo e por que ele é tão promissor?
Sim, ele é uma forma diferente de intoxicação do inseto para causar a mortalidade do inseto, porque ele não é um predominantemente neurotóxico, ou seja, não causa uma toxicidade no sistema nervoso do inseto. Ele funciona inibindo algumas enzimas de defesa do inseto contra venenos, né? Quando você joga um veneno em cima de um inseto, ele reage bioquimicamente e esse dilapiol ele bloqueia esse sistema do inseto, fazendo com que ele possa morrer, né? Em função do próprio alimento que ele ingere, tem algumas toxinas que ele deveria eliminar pelas fezes ou pela urina. Então ele retém isso e causa mortalidade do inseto. Então é inovador e bastante seletivo, né, com relação a seres humanos e outros elementos que não são alvo do controle.
E essa solução já foi testada em plantações? Quais foram os principais resultados?
Sim, a sequência que é feita, né, principalmente a gente trabalha muito com Spodopsis, que é a lagarta do cartucho do milho. Embora ela seja uma praga do milho importantíssima ao nível mundial, ela também ataca outras culturas como arroz, sorgo, trigo, soja, cana, hortaliças, enfim. Ela ataca mais de 180 espécies de plantas ao redor do mundo, né? E aí a gente trabalha com ela porque a gente estaria trabalhando com um alvo importante que ataca várias culturas. E aí isso começa no laboratório, você faz os testes com todos os controles e vê qual é a dose mais adequada. Depois, uma vez você tendo essa experiência promissora, você coloca esse mesmo produto na dose numa casa de vegetação, onde já tem a cultura do milho, da soja, do feijão. E depois, se tiver sucesso aí sim você leva para o campo e faz os testes finais. Acontece que quando a gente chegou na fase casa de vegetação, o óleo, né, que era a nossa ideia fazer uma formulação simplificada para o produtor poder usar livremente, somente colocando um adjuvante agrícola, misturando, combinando e pulverizando, mas isso não foi possível porque o óleo de Piperaduncum, como todos os óleos essenciais, a maioria, vamos dizer assim, eles causam um problema de fitotoxicidade, ou seja, ele queima aquelas plantas que têm a folha mais tenra, né? Isso nos fez dar uma recuada durante 1 ou 2 anos, né? Principalmente durante a pandemia, recuamos e fomos buscar parcerias com empresas privadas para que elas pudessem nos fornecer uma formulação que minimizasse esse problema da fitotoxicidade, porque não adiantaria nada você matar a praga e concomitantemente você matar também a planta, né? E aí nós temos hoje parcerias com duas empresas privadas e uma startup incubada pela Cietec lá da USP, São Paulo, onde está sendo desenvolvida uma nanoformulação, né, que é um princípio de formulação que é usado muito em medicamentos, em fármacos, né, em micropartículas. Nessa formulação está sendo colocado o dilapiol para testar para a Spodoptera lagarta do milho. E eles estão aproveitando também para testar para fungos do pós-colheita do mamão, porque quando a gente vai no supermercado, muitas vezes você tem aquele mamão que já está bem adiantado na sua maturidade, e quando você leva para casa, logo aparece aquelas podridões redondas, né, que não são fungos que atacam o fruto do mamoeiro após colheita. Então, estamos tendo resultados bastante interessantes no retardamento desses apodrecimentos e também no controle da lagarta, sendo que mitigamos bastante o problema da fitotoxicidade, tanto para milho quanto para feijão. Então, a gente acredita que nos próximos 2 anos, no máximo, nós tenhamos o produto no mercado para que o produtor possa utilizar como uma ferramenta no manejo dessas pragas.
Olha que bacana, a pesquisa já está bem avançada, né? Com bons resultados. Professor, como é que é feita a extração, o processo de extração do óleo e de que forma ele se mostra sustentável?
Pois não. Você tem a planta no campo, nós temos um banco de germoplasma de materiais nobres dessa Piperaduncum, né? E desse banco nós selecionamos as melhores plantas e temos uma área de produção de aproximadamente 0,5 hectare, uma área piloto, né? Onde ela é agronomicamente bem conduzida, com irrigação, com uma adubação. E aí todos os anos, no início do ano, tipo janeiro e fevereiro, no início das águas, as plantas são cortadas, são tiradas delas as folhas e os talos finos, né? Que é onde está o dilapiol na maior concentração. Ela é seca, depois ela passa numa destilação comum de óleos essenciais. Isso daí já se fazia na Grécia antiga, por arraste de vapor. As folhas são colocadas em cima de uma tela, passa isso tudo dentro de um recipiente adequado, né? Passa o vapor leva o óleo junto com ele, ele é condensado, daí ele se transforma no líquido novamente, você separa o óleo dessa água que ela se chama de hidrolato. E o óleo é facilmente tirado, nós temos uma produção de ao redor de 80 a 100 litros por hectare de rendimento piloto, né? Sendo que na destilaria o rendimento está por volta de 2 a 2,5% em óleo, né, da matéria seca para o óleo, a um custo piloto também, né, porque agora a gente está ganhando escala, tem parcerias para produção em escala comercial, mas ainda estamos numa fase inicial, mas na escala piloto o nosso óleo sai por volta de R$ 130 por litro.
Com relação a essas parcerias e os próximos passos desse estudo, tem algum prazo mais ou menos para que ele chegue até o agricultor?
Volta assim de uns 2 anos, porque a parte da pesquisa está bastante avançada. E a parte da formulação também acreditamos que a gente chega com curto espaço de tempo, porque as empresas privadas têm um ritmo também bem acelerado para chegar nos objetivos, né? A gente tem um pouco mais de preocupação com relação ao registro, né, desses produtos, porque eles têm que passar pela Anvisa, pelo MAPA e pelo IBAMA, por todas umas avaliações agronômicas, impacto ambiental e tudo mais. Geralmente esses registros é que demoram para serem elaborados e permitir a verificação do produto, né? E uma segunda preocupação é com relação ao ganho de escala, né? Porque como é um plantio de uma planta, né, como você tem que cultivá-la, você tem que ter uma área adequada para que você consiga produzir o que a indústria vai demandar para a formulação do produto. Então a gente tem buscado parceria, tem buscado e temos uma parceria com uma empresa de produção de óleos essenciais, né? E essas empresas, elas já têm uma estrutura montada para destilar outros óleos essenciais, geralmente voltados para medicina, para aromaterapia, e eles aproveitam a infraestrutura, que é a destilaria em si, que o princípio de destilação é o mesmo, né? Por arraste de vapor, e eles vão
e essa empresa vai cultivar e vai destilar o óleo de piperadunco também. E assim, eu gostaria de ressaltar, por último, né, que, por exemplo, com relação à praga do milho, à lagarta do cartucho do milho, o grande problema que ela apresenta para os agricultores é que ela evoluiu a resistência para vários grupos de inseticidas que hoje são utilizados, inseticidas químicos convencionais, né? E isso aí causa um desequilíbrio ecológico muito grande, porque geralmente o produtor, quando vai ficando resistente, vai tendo que jogar, aumentando a dose e o número de aplicações, e isso traz um impacto ambiental. E, logicamente, essa formulação com óleo de pimenta de macaco não vai resolver totalmente esse problema, mas vai ser uma ferramenta adicional para o que a gente chama de manejo da resistência desse inseto. Ou seja, ele entra na rotação das moléculas que são usadas, favorecendo a diminuição da resistência desse inseto aos inseticidas de uma maneira geral. Era isso.
Professor, muito obrigada por ter esclarecido aqui para a gente como é que está o andamento dessa pesquisa aí, muitos pesquisadores envolvidos, né, e você coordenando esse trabalho. Parabéns pela iniciativa, com certeza vai agregar muito à nossa agricultura e a gente está sempre aqui para divulgar essas novidades, tá bom?
Tá bom, agradeço muito a oportunidade e espero ter contribuído com as informações que vocês estavam demandando.